11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você acha futebol complicado e nem faz ideia do que significam expressões como catimba, firula e overlapping? Então, você está no lugar certo, porque está no ar 11 minutos para descomplicar o jogo. E a gente sempre conta com a ajuda do Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão. Tudo
bom
bem?
Bom dia, Pincer.
Pedro Pincer, a gente está com esse assunto hoje aqui no Conexão, então a gente quer ouvir sua opinião. Você usava orelhão, usava fichas para fazer ligações do orelhão?
Não cheguei, não. Meu negócio era telefone fixo mesmo, não cheguei a usar muito orelhão, não, Adriano.
Ah, tá bom, então.
Você é um pouquinho antes de mim.
Novinho,
Pedro Pincer. Tá bom, Pedro Pincer. Olha, já começando aqui uma canelada aqui, porque quando o pessoal falou da chegada das SAFs, né?
Sim.
O pessoal falou, não, agora vai ter uma administração mais profissional, aquele negócio de trocar de técnico todo momento, não, para ter a continuidade do trabalho. Não é que o Botafogo demitiu o Thiago Nunes, ou Pedro Pincer?
Decisão ardia, mas ainda bem que aconteceu, né? Porque
era mas técnico. E a continuidade do trabalho?
Não, mas esse trabalho não tinha mais o que continuar, não. Ele não tinha nenhuma condição de ficar no Botafogo. Já tinha perdido o grupo, a mão. Nunca teve o grupo na mão. E depois nas coletivas começou a expor os jogadores. Não botava a parte da responsabilidade nele. Tanto que teve, depois da última coletiva, teve que gravar um vídeo se justificando pelo que falou. E aí quando essas coisas começam a acontecer, meu amigo, já foi a melhor coisa foi ter demitido ele, né?
E o Textor, o John Textor, que é o cara que assina o cheque, disse que quer um novo técnico agora ofensivo.
É, exato. Né? O que acontece? O Thiago Nunes não foi. Ele foi avalizado pelo Textor. Mas ele não foi escolhido pelo Textor, foi escolhido pela cúpula do futebol lá, diretor, gerente, esses cargos todos. E agora o Textor está pegando de novo a frente né? Porque quem vai decidir é ele, como aconteceu com o Luiz Castro e com o Bruno Lage. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi Thiago Nunes ter sido mandado embora. Porque o Botafogo vai ter condição de passar pelo Aurora, porque se não passar pelo Aurora...
Aquele 1-1 ali também ajudou, né?
Não, é assim, o Botafogo vive num looping há 6 meses, né, Gisele? Porque mais um gol tomado no final, num jogo que estava controlado, essas coisas todas, já é a 8ª vez nos últimos pouquíssimos tempos que o Botafogo, que o enredo se repete, né? Então, o Botafogo deve passar pelo Aurora, porque senão fecha o clube, e vamos ver o que acontece. Mas a demissão foi tardia até, mas foi a melhor coisa a se fazer.
Tá aí. Vamos falar daqui a pouquinho também mais sobre pré-Libertadores, Recopa Sul-Americana. Hoje a pauta tá cheia. Mas antes vamos falar aqui das atividades da Comissão de Esporte do Senado. Mais transparência para as decisões do árbitro de vídeo no futebol e proibição de celebridades nas propagandas dos sites de apostas esportivas.
Esses são alguns dos temas de projetos prontos para análise na Comissão de Esporte do Senado. A reportagem do César Mendes.
Está pronta para análise da Comissão de Esporte o projeto que torna obrigatória a divulgação instantânea das imagens e dos sons da comunicação entre árbitros e assistentes de vídeo por quem faz a transmissão ao vivo das partidas. Autor da matéria, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que seu objetivo é dar mais transparência para as decisões da arbitragem. Mas o relator da matéria, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é contrário à proposta e alega que não é papel do Estado legislar sobre esse assunto. Outra proposta pronta para análise proíbe a participação na publicidade das apostas em eventos esportivos de celebridades com poder de influência sobre os apostadores, como atletas, apresentadores de TV e comentaristas. Autor da matéria, Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, disse que a publicidade de apostas promove hoje uma verdadeira invasão nos eventos esportivos.
Ninguém consegue mais assistir um jogo. É aquela coisa do aposte, 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 é na camisa do seu time, nas placas dos gramados, é na propaganda que acontece essa invasão. Porque tem até jogador de futebol fazendo propaganda.
Se aprovada pela Comissão de Esporte, a proposta vai ser analisada em caráter terminativo pela Comissão de Comunicação e Direito Digital.
Muito obrigado aí ao César Mendes. Pedro Pincer, agora há pouco aí teve a regulamentação, né, das chamadas bets. E sim, ainda tem o assunto pendente aí na Comissão de Esporte.
Eu acho que o mérito desses projetos aí são importantes, né? Porque as pessoas são influenciáveis, não tem como. Se você vê pessoas que você vê todo dia na televisão, ou atletas que um dia você torceu, pedindo para você, jogue no bet e tal, o cara acaba sendo influenciado mesmo. Então eu acho até que seria bom não evitar esse tipo de coisa. Mas é engraçado, porque é uma situação que tomou uma proporção tão gigantesca que já me parece que, às vezes, qualquer medida vai ser ineficaz, sabe, Adriano? Porque já está muito grande essa onda, então eu não sei se vai ser muito certa, se vai dar certo, apesar da boa intenção, se vai funcionar muito bem isso ou não.
Vamos aí aguardar a continuação aí dessa discussão no Senado Federal, na Comissão de Esportes.
Só para fechar, e a transparência no VAR, eu só acredito vendo. Eu acho muito improvável.
Eu com relação a isso aí, eu concordo até com o relator da matéria, o senador Carlos Portinho, que talvez isso não seja, não cabesse ao Estado legislar sobre isso. Agora, eu queria.
Aquela
divulgação instantânea das imagens, dúvida, os sons, claro, da comunicação entre os árbitros, aquela fofoca ali, eu acho que é interessante, agregaria a transmissão, né?
Certamente.
Isso já tem, por exemplo, num esporte como o rugby, quando tem lá o TMO, né, que é o VAR do rugby, os árbitros ficam conversando lá com a cabine, né, e a torcida...
Acompanhando, né?
Esse
bastidor é muito legal, eu acho que é legal.
Vamos ver o que vai acontecer. Gente, nossa pauta hoje está bem carregada aqui no 11 Minutos, então vamos ver se a gente consegue, pelo menos aqui, zerar. Vamos ver se a gente zera essa pauta, vamos lá. A primeira, infelizmente, a gente tem que falar de novo disso aqui, porque está tendo grande repercussão. O Gesiel tocou ontem muito bem aqui nesse assunto, né? E a gente queria ouvir também o Pedro Pinto. O Gesiel também pode, também, até porque está envolvido o time dele,
isso,
o Sport Recife. O que aconteceu, gente, nessa semana lá no Recife, naquele jogo depois do empate entre Sport e Fortaleza por 1-1, o resultado, infelizmente, ficou em último plano, porque o que aconteceu, Pedro Pinto, ali, infelizmente, a gente acha que não vai ser a última vez.
Não, mas dessa vez foi uma coisa mais pesada, né?
Sim.
Jogadores sendo agredidos aí de uma forma muito covarde, jogadores com ponto no rosto, quer dizer, a torcida do Sport aí foi bastante violenta, né, Gisel?
Verdade.
Pode falar melhor do que eu.
Eu só retiraria essa questão torcida do Sport. Para a torcida do Sport, a torcida do Sport é uma das torcidas, e não é porque eu faço parte dela, mas que faz um trabalho tão bonito nas arquibancadas, na torcida, na paixão que tem pelo clube, e é manchada numa hora dessa por um magote de irresponsáveis que se utilizam do clube exatamente para extravasar uma selvageria que a gente fica se perguntando o que é que esse pessoal foi fazer no estádio. Gente, os jogadores do Fortaleza foram agredidos, o ônibus foi apedrejado, o tamanho dos paralelepípedos, das pedras que atingiram o ônibus do Fortaleza, aquilo ali pode ser classificado sem nenhum problema, sem nenhum exagero, como tentativa de homicídio. Porque as pessoas, jogadores poderiam ter perdido a vida ali.
Tanto é que tomaram pontos no rosto.
Saíram da Arena Pernambuco direto para os hospitais lá do Recife. Então é esse tipo de coisa que acaba manchando e muito o verdadeiro torcedor. O que eu acho que deveria acontecer, e tenho falado disso há muito tempo, em Recife se fala também, é a questão da extinção das organizadas, ou pelo menos... a proibição. Já aconteceu algumas vezes e voltou a acontecer de novo, ou seja, não resolveu. Agora, o clube precisa realmente rever essa questão de subvencionar, de patrocinar as organizadas, porque esse tipo de coisa fica ruim demais para o esporte em geral e, em particular, para o Sport Recife, o clube, porque acaba trazendo sobre ele repercussões negativas e que a verdadeira torcida do Sport não merecia. Meu repúdio total ao que aconteceu lá na Arena Pernambuco. E, como falou o Adriano, o resultado final das contas a gente não teve nem o que comemorar.
Exato.
Mais alguma coisa sobre esse assunto, Pedro Pince?
Não, é isso aí. Acho que o Gesiel falou tudo. Só eu assino o que ele falou. Eu não tenho. Não tive nenhuma intenção de generalizar, não, quando eu chamei de
Não, sim, claro.
Foi modo de falar mesmo, mas enfim. Eu não tenho nada a falar, eu só corroboro o que você está dizendo, Gisele, é isso mesmo.
E agora vamos aguardar o que vai acontecer, né? O que não sei se tem uma. O que a organização da Copa do Nordeste vai fazer, o CBF vai fazer, mais alguma coisa, o Ministério Público vai fazer. Então,
muitas instâncias aí.
Vamos ver o que vai acontecer depois disso, que não pode ficar só por isso, não. Agora, gente, vamos falar de bola rolando, né? Temos que falar de bola rolando. Copa do Brasil começou essa semana. Muito legal a Copa do Brasil, o torneio mais democrático do futebol brasileiro.
Bom demais.
E, Pedro Pince, já começamos aí na Copa do Brasil com o maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, já fora da Copa do Brasil.
Fora da Copa do Brasil. O primo do Mário Bala, o Danilo Bala, fez dois gols aí pelo Souza da Paraíba, né?
Aê, Souza!
O dinossauro fez os dois gols e acabou uma chuva torrencial lá e acabou o Cruzeiro sendo eliminado na primeira rodada, né? A primeira zebra e o Souza avançando aí de fase, né? Sempre tem alguém que cai na primeira fase, muitas vezes foi o meu clube, outras vezes foi o clube do Gisel.
É verdade.
Dessa vez foi o Cruzeiro.
Todo poderoso Cruzeiro, né?
Isso.
Exato. Tá aí, olha aí. O Cruzeiro fora da Copa do Brasil. Eu fico pensando aqui a SAF do Cruzeiro, porque tinha um planejamento, né? A SAF, como qualquer empresa, né? Tem um planejamento financeiro e tal, não sei o quê. E essa Ronaldo eliminação precoce não estava nos planos do departamento financeiro, não.
Alguém liga pro Ronaldo aí para mim, por favor.
Pois é, e a outra SAF que foi eliminada foi o Coritiba, né?
Sim,
é. Acabou sendo eliminado pelo Águia de Marabá, o jogo em Marabá, e Guto Ferreira pela segunda vez eliminado pelo time paraense, né? Quando ele era técnico do Goiás, também foi eliminado pelo Águia, e agora...
E não tenho boas lembranças do Guto Ferreira no Esporte, não. Não tenho
O Gesiel tem uma pinimba com dois técnicos. É o Guto Ferreira e o Lisca doido.
E o Lisca,
O resto é...
É, o Lisca é persona não grata na ilha.
Ah, tá bom.
Não entra.
O Lisca doido tem todas as razões do mundo, por exemplo.
Bom, vamos aqui falar de Recopa. Gente, porque aqui a nossa pauta hoje realmente está cheia. Recopa Sul-Americana. Ontem foi o jogo da ida em Quito.
O Fluminense
resistiu até o fim, mas sucumbiu nos acréscimos para a LDU, lá na altitude de Quito. E aí, Pedro Pince?
É aí que eu acho que o Fluminense saiu no lucro, Adriano.
É verdade.
É porque foram 24 finalizações da LDU e o Fluminense só perdeu de 1-0. Então tem todas as condições de chegar no Maracanã e reverter o resultado. Eu acho que é o que vai acontecer, é o meu palpite.
Dá para culpar a altitude ou foi só jogando ruim mesmo?
Não, eu acho que as duas coisas. Eu acho que você, quando vai jogar na altitude, tudo bem, é alto, como foi o Botafogo lá na Bolívia e como foi o Fluminense. O Fluminense é até mais alto que Cochabamba. Mas você não pode botar tudo na conta da altitude, quando você não está jogando a 4 mil. Acho que o Fluminense não fez uma grande partida, realmente. Tem a questão climática, mas o nível técnico não foi dos melhores, né? Então o resultado até saiu no lucro, é o que eu acho, pelo menos.
E lembrando que nas duas outras finais, né, com a LDU, o Fluminense perdeu no jogo de ida. 4-2, outro 5-1. Então, expectativas foram criadas.
O retrospecto não era muito favorável.
Expectativas foram criadas aí depois desse resultado que realmente saiu no lucro.
Eu acho.
Jogo de volta na semana que vem no Maracanã. Vamos ver também como é que está o gramado do Maracanã para o jogo aí de volta que vai definir o campeão da Recopa Sul-Americana.
Isso.
Pré-Libertadores, falamos aqui já, né? Botafogo empatou com a Aurora, Bragantino também empatou. E se os dois passarem dos seus adversários da fase atual, vão se enfrentar para ver quem vai para a fase de grupos. Isso. Expectativas, Pedro Pince, para isso?
Expectativa é que o Botafogo passe do Aurora e o Bragantino acabe conseguindo um bom resultado contra os colombianos lá em Bragança. E aí, quando cruzar os dois, tem que ver quem tem mais garrafa vazia para vender.
É verdade.
Porque vai ser um confronto bastante equilibrado. O Botafogo provavelmente já com um novo técnico, né? E o Pedro Caixinha, que tem um trabalho consolidado no Bragantino. Então, se enfrentarem Botafogo e Bragantino, eu diria a você que não tem favorito, não. Mas tem que esperar passar a primeira fase primeiro.
É o técnico lá, Pedro Caixinha, do Bragantino. Claro que não tem nada a ver, mas quando a gente fala de Caixinha, a gente lembra logo do Juca Chaves. Caixinha, obrigado. Ô, Gesiel Carvalho, parece que tinha canelada aí do Aldo Renato, né? Porque como o Botafogo não tá lá, essas coisas, ele fica lá piruando no assunto dos outros.
Não, pra falar a verdade, nem seria uma canelada. Ele queria saber, na realidade, como é que estão os clubes dos apresentadores e comentaristas do 11. Ele bota aqui, Adriano Gesiel, bom dia, amigos. Bem que eu torci para o Fusão ontem.
Pô, legal, obrigado.
Mas não deu, né? Fogão também não está bem, mas vamos avançar na Libertadores. E o rubro-negro pernambucano, Gesiel? Tá bem na Copa do Nordeste? Olha, manchou, né? Essa questão aí da violência no estádio manchou o empate que o esporte conseguiu já no final, nos acréscimos, mas aquela selvageria acabou manchando o espetáculo. Mas estamos bem, vamos pegar o Náutico agora no final de semana pelo Campeonato Pernambucano. E vamos para as cabeças.
Ok. Bom, aqui rodada do final de semana, bem rapidinho que eu vou aqui comentar esse assunto. Campeonatos regionais, Fla-Flu, né? Na última rodada da Taça Guanabara. O Botafogo vai pegar o Audax, né?
Audax, penúltima rodada, né?
Penúltima rodada, desculpa.
É isso, tem o Fla-Flu e é o grande jogo, né? Que tem sido um grande enfrentamento nos últimos tempos. O Fluminense vem fazendo frente ao Flamengo, então... Embora já estejam os dois classificados para a semifinal da segunda do campeonato, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo.
Verdade. Então tá aí, vamos acompanhar. Na segunda-feira a gente comenta como é que foi o Fla-Flu. E para encerrar aqui o nosso 11 minutos desta sexta-feira, depois o Pedro Pince tem aquelas últimas notícias, né, Pedro Pince?
Agora você não me pega mais.
Vamos falar aqui da questão do Daniel Alves, né? Porque nessa semana saiu a condenação do Daniel Alves na Espanha, 4 anos e meio de prisão. E depois, há mais algum tempo de liberdade vigiada, né? Como se fala lá, além de uma multa de 180 mil euros, enfim. Realmente saiu a sentença. E a gente vê aí um jogador com 42 títulos no futebol, segundo aí a imprensa, mesmo número de títulos do Messi, e numa situação dessas, Pedro Pince.
Agora ele não vai ser mais lembrado como o jogador que tem mais títulos na história do futebol, vai ficar aí com essa nódoa, né? E lembrando que ele pegou 4 anos e meio e não pegou mais porque o amigo dele pagou a multa. Uma multa giga muito, não vou lembrar exatamente qual foi o valor.
180 poder... mil euros, 800 mil reais.
Foi esse dinheiro que o Neymar pagou? Pois é, então ajudou ele a pagar, né, a multa para poder diminuir o tempo da pena, senão seria mais. Eu não sou leigo no assunto, não entendo nada de direito, mas 4 anos e meio me parece até uma pena...
Olha, ficou até barato. Pouca.
E, Gesiel, com essa condenação do Daniel Alves na Espanha, aumenta a pressão em relação ao Robinho,
mas é claro,
que está condenado na Itália, mas está aqui no Brasil e não está cumprindo pena?
Sim, sem dúvida alguma. A pergunta que todos vão fazer é: e o Robinho? Não tem uma acusação, não tem um processo rolando contra ele, não teve que fugir da Espanha também?
No caso da Itália,
por conta de um processo parecido com esse também, de estupro. Então, esse assunto vai voltar à baila com relação a questão do Robinho, e a pressão vai ser para que realmente o jogador, no mínimo, haja algum tipo de providências com relação ao Robinho, já que houve com relação também ao Daniel Alves.
A questão toda é como vai ser a brecha jurídica que eles vão achar, né? Porque como o Brasil não tem acordo de extradição com a Itália, como é que ele vai fazer para punir o Robinho, né? Ele tá tranquilo, ele tá lá em Santos, jogando futebol e tomando cerveja.
E pelo jeito não vai sair dali nem tão cedo, né?
Não vai.
Mas, claro, tem uma ação no STJ, né, que procura ali fazer com que ele cumpra a pena imposta pela Justiça da Itália aqui no Brasil. Vamos aguardar.
Nove anos, né, a pena.
Exato. Pedro Pince, mais algum assunto?
Eu tenho, rapidinho, o Rio Open que está acontecendo, né, o único ATP de pontuação maior no Brasil. Você tem três brasileiros nas quartas de final, Thiago Wilde, Thiago Monteiro e o menino João Fonseca, ganhou ontem, também chegou às quartas de final, a lamentar a contusão de Carlos Alcaraz, que era o principal tenista que estava no torneio, e se machucou logo no início do jogo contra o Thiago Monteiro, torceu o tornozelo e acabou sendo eliminado. Mas vamos torcer para os brasileiros aí chegarem nas fases agudas do torneio. Tá? Okay. É isso.
Gente, cumprimos nossa pauta aqui. Olha, Pedro Pincher, obrigado aí pela sua participação. Até segunda-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado, um abraço Gisele a você e uma satisfação estar aqui e uma saudação a todo mundo que nos acompanha. Até segunda. Muito obrigado. Um abraço.